Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? No podcast de hoje eu queria fazer alguns comentários sobre o filme do Joker, o Coringa, eu não sei como que vocês estão chamando aí no BR, ué, mas eu acostumei a acompanhar mais conteúdo internacional, então eu tô com Joker na cabeça, então me desculpa se eu ficar falando Joker, sendo que pra vocês aí é Coringa, beleza? Mas antes de eu começar, também é bom avisar que o podcast de hoje vai ser cheio de spoiler. Então se você não assistiu o filme e tá a fim de ver sem saber o que vai acontecer, acho melhor você guardar o podcast de hoje pra mais tarde. Mas antes de começar, preciso explanar um negócio aqui. Vocês que escutam o podcast em aplicativos de podcast, Spotify, SoundCloud, eu não consegui pagar o servidor esse mês, cara. Não consegui pagar o SoundCloud esse mês. E o que ele faz? Ele só me permite postar até uma hora de produção. Então, ele só tá mostrando o último podcast que eu lancei. Assim que eu conseguir pagar, vai voltar ao normal, vocês vão ter os episódios antigos de volta. É que eu tô numa fase de merda agora, então tá meio difícil fazer isso, mas assim que eu conseguir a grana pra pagar esse servidor, vai voltar tudo ao normal, vocês vão poder ouvir os podcasts antigos. Enquanto isso, aproveita o que tem no YouTube, beleza? Mas logo vai voltar ao normal. Não fui hackeado, não tive a conta bloqueada, não é nenhum erro do SoundCloud, não é nenhum erro meu, é erro de grana mesmo, é problema de grana. Assim que for pago, volta ao normal. E para você que não conhece ainda, eu tenho outro podcast chamado Podcast Perspectivas. E lá, cara, diferentemente daqui do Todo Dia Podcast, eu tenho a oportunidade de entrevistar criminosos e caras doentes que não podem ter espaço aqui no YouTube, senão a gente vai ser censurado, vai ser excluído, discurso de ódio, não sei mais o quê. Então eu tô com esse outro projeto de podcast, ao qual vocês podem ouvir entrevistas um pouco mais hardcore, um pouco mais intensas. Então se você tiver interesse ou curiosidade, acesse o site www.sacocheio.tv. Lá você procura pelo podcast Perspectivas, que é o meu outro podcast de entrevistas um pouco mais proibidonas. E falando em caras doentes e criminosos, eu assisti ao filme do Joker no último final de semana. O podcast de hoje vai ser cheio de spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, talvez seja melhor você guardar o programa de hoje pra mais tarde. E você que é o cara chato que fala, tem que passar spoiler sim, que se foda, não sei o que. Cara, deixa de ser chato, o cara quer curtir o filme, deixa o cara curtir o filme sem saber de nada o que vai acontecer. Deixa o cara, qual é o problema? Porque você tem que interferir no divertimento do outro, cara. E falando em spoiler também, eu tomei um spoiler do filme porque jogaram no Facebook a cena final dele, né? Que é a cena que o Joker mete bala na cabeça do apresentador do talk show. Eu tinha visto aquela cena no Facebook, eu já tava no mega hype de saber como que ia ser o filme, porque, porra, Joker, o Coringa, é um personagem foda pra caralho, então eu tava nesse climão de, puta, eu quero muito ver esse filme. E aí quando eu vi que jogaram a cena no Facebook, eu não aguentei, comecei a ver, não consegui parar de ver, e eu tinha tomado esse spoiler da morte do apresentador do talk show. E só me deu mais vontade ainda de ver o filme. Só que quando eu assisti o filme, eu já tava esperando essa cena, eu já sabia que ia acontecer, então foi mais entender qual seria o desenvolvimento do personagem até ele chegar nesse clímax. A menos que você seja um cara que come mulher pra caralho, família rica, um cara que tem um bom emprego, ou algo do tipo, cara que nunca sofreu bullying, o cara que não tem nenhum defeito físico, o cara que não é feio, se você for um cara perfeitinho, aí você não vai se identificar porra nenhuma, mas se você for um cara como eu, você vai assistir o filme e vai falar, puta cara, é isso aí, né? Já logo pela primeira cena, né, que o cara é espancado por crianças. Esse é o dia a dia de todos nós, né? Mesmo que a gente não seja espancado fisicamente, que a gente não leve pontapés e chutes na barriga e nas bolas, sabe? Mesmo que isso não aconteça com a gente fisicamente, isso acontece mentalmente, né? Isso acontece com a gente psicologicamente. A gente é espancado diariamente por crianças mimadas e tá lá estirado no chão cobrindo as bolas pra sofrer o menos de dor possível e cobrindo a cabeça também pra não levar muito golpe na cabeça, né? Porque golpe na cabeça é fode com a pessoa. Então esses somos nós, né? Diariamente protegendo as bolas e a cabeça dos socos que a gente leva. E você vê que o cara tá acostumado a levar esses socos e pontapés porque ele não se defende, ele já sabe que não tem o que fazer. Então ele só protege as partes mais sensíveis, que é a cabeça e as bolas. Ele já tá lá estirado e já é só esperando terminar, porque não sabe, não tem o que fazer. Ele tá acostumado com aquilo, ele tá acostumado a apanhar diariamente. E qual é a profissão do cara? A profissão do cara é ser um palhaço. E você não se sente um palhaço de vez em quando, sabe? Você tá na merda, você tá fudido, você tá lascado, sua família é uma bosta, seus amigos são uns merdas, você não consegue comer ninguém. Acontece muito com um cara que é tímido ou o cara que é feio, né? Pra você conseguir atrair a simpatia das outras pessoas, você acaba tendo que ser um cara engraçado, né? Você acaba tendo que ser o cara que faz a piadinha, que pelo menos isso é uma moeda de troca que você tem para as pessoas pelo menos se aproximarem de você e não tratarem você como um lixo completo, né? Então isso é uma coisa que acontecia muito comigo na época da escola. Eu nunca fui assim, oh meu Deus, o cara lindo, popular e maravilhoso da escola. E o que abriu portas pra mim foi tentar ser o cara engraçadão, o cara que fazia piadinha, etc. E isso meio que fazia as pessoas se aproximar de mim, porque eu fazia as pessoas rir, mas eu por dentro ali, eu tava naquela podridão. Tava naquele sentimento do tipo, puta cara, que vida de bosta. Mas eu era obrigado a arrancar risos e arrancar sorrisos das pessoas pra conseguir me aproximar delas, né? Isso acontece também com os caras que querem flertar, querem começar a flertar com as mulheres, só que eles não têm uma boa aparência, eles não têm grana nem nada do tipo. Então o que sobra é ser o cara engraçado, é o cara que vai fazer a mulher rir. Acho que você já até ouviu aquele negócio que fala que quando você faz uma mulher rir, você já ganhou ela. Então é isso, né? Esse é o recurso que sobra pra gente. Se a gente não tem dinheiro, não tem grana, não tem um físico, não tem um corpo escultural, é o que sobra pra gente. Então diariamente nós somos uma espécie de palhaço, né? A gente tá tentando fazer as pessoas sorrirem. Em contrapartida, quem é que nos faz sorrir, né? Não tem ninguém pra tentar fazer a gente sorrir também. E tem esse ponto também, né? A gente tá diariamente tentando fazer as pessoas sorrirem, seja alguém da nossa família, seja o nosso chefe. Se aconteceu de você ter uma namorada, você tá o tempo todo tentando fazer sua namorada feliz, tentando fazer sua namorada sorrir. Então a gente tem esse contraponto, né? Então, se você faz uma faculdade, você tá ali tirando nota, tá ali preocupado em tirar boas notas e passar no curso, é pra fazer sua família sorrir, seus pais sorrirem, fazer o professor sorrir. Mas e você, cara? Quem é que tá preocupado com você? Quem é que se importa com você? Ninguém! E esse é o Joker da vida, né? É o Joker que está dentro de todos nós. E aí o cara, ainda por cima, ele tem aquele problema mental dele que ele não consegue conter o riso. E cara, isso eu achei uma ideia maravilhosa no filme, porque o riso pra ele é um negócio sofrido, né? Se você pega o Coringa dos quadrinhos ou dos outros filmes do Batman, ele dá risada porque ele é um cara louco, ele é um cara demente. E isso aí, ele faz os negócios porque ele quer achar graça nas coisas, mas esse Joker desse novo filme não. Rir pra ele é doloroso, isso dói nele, faz mal pra ele. Tem até aquela cena lá do que ele tá no trem e ele mata os três caras. E os caras tão, acho que, assediando uma menina no trem lá. E a menina, tipo, olha pra ele, tipo, ô, os caras tão me assediando aqui, você não vai fazer nada pra me ajudar, não? Me ajuda aqui, ô filho da puta! E aí ele começa a rir da situação, mas não é porque ele tá achando aquilo engraçado, é porque quando ele tá passando por uma pressão psicológica muito grande, ou quando ele não tem controle dos sentimentos dele, ele começa a rir, e os caras acham que ele tá tirando sarro da situação, a menina também acha que ele tá tirando sarro dela, a menina até sai correndo, vai embora, e você vê aquela dor, cara, que ele aperto no peito dele, tipo, eu não quero rir, mas eu não consigo parar de rir, meu Deus, eu quero rir. Sabe, ele tem essa doença mental. Nem se você for traçar um comparativo, todos nós temos essa espécie de algum tipo de doença mental, né? A gente tem, cara. Todos nós temos algum tipo de doença mental. Eu, por exemplo, sou viciadaço em pé. Então eu saio na rua, eu vejo umas mulheres de salto alto, eu vejo umas mulheres de chinelo, mulher com aquela sandália croque que fala, sandália croque, eu vejo aquelas mulheres com aqueles pelezinhos branquinhos, ainda mais aqui no Japão. Meu Deus, isso aqui não tem pé preto? Aqui é só pé asiático branquinho, amarelinho. Aí você fala, nossa, cara, que delícia. E é um negócio que eu não consigo controlar, cara. É um negócio que se eu pudesse arrancar de mim, é um negócio que se eu pudesse tirar de mim e ser, entre grandes aspas, uma pessoa normal, eu ia adorar poder fazer isso, cara. Poder tirar esse sentimento, poder tirar essa coisa ruim de mim, mas é um negócio que eu não tenho controle. E ainda por cima é um negócio que eu não sei como que começou, eu não sei qual que é a origem disso. Simplesmente desde que eu sou adolescente eu tenho esse fetiche, essa tara por pé e esse desejo sexual incontrolável de olhar. Eu queria poder ser uma pessoa normal, mas eu não posso. E quando eu vejo o Coringa lá, o Arthur, ele rindo, e aquele negócio faz mal pra ele, ele não quer rir, ele... Mas aquilo é algo totalmente fora do controle dele. É, não tem como não se identificar, né, cara? Somado a isso também, tem no filme a namoradinha dele, né? Que é aquele amor platônico que todo cara tem, né? Cara, é impossível você nunca ter tido um amor platônico por uma menina que você conheceu na escola, conheceu no curso. Que só de você chegar perto daquela menina, você já se perde, você já fica viajando, imaginando você num passeio no parque com ela, ou você de mão dada indo no cinema com ela, tomando um sorvete. Só que você sabe que você não tem a menor chance, você sabe que aquela menina não é pra sua, aquela menina não é da sua laia, você não faz o tipo dela, mas ainda assim você fantasia e você fica imaginando como seria a sua vida se ao menos essa pessoa te desse uma oportunidade. Aí ele tem aquela vizinha dele lá, que é uma... mãe solteirinha, é bonitinha até, é tudo, mãe solteirinha e é legalzinha. Tem a cena que ela simula um suicídio, que ela bota os dedos nas têmporas e atira nas têmporas, simulando como se ela quisesse cometer um suicídio. Tipo, puta, minha vida é uma bosta. Ela tem aquela filha dela que não para de falar. E ela fala, puta, cara, que vontade de morrer, eu não aguento mais essa merda. E ela faz uma gracinha pro Arthur. Aí o Arthur se identifica, porque o Arthur também sente que a vida dele é um lixo, ele também sente que a vida dele é uma bosta, ele tá completamente descontente com tudo que acontece na vida dele. Ele fala, puta, me identifiquei com essa moça, e é isso que a gente faz, né? Nós, homens, quando a gente se identifica como mulher, quando a gente se identifica como uma mulher, quando a gente se identifica com uma mulher, é amor na hora, né? A gente se apaixona na hora que a gente olha pra aquela mulher e fala, puta, essa mulher... é igual a mim, essa mulher me entende. Acho que essa é a expressão, né? Você olha pra uma mulher e fala, puta, essa mulher me entende. E aí você se apaixona, cara, não tem o que fazer. E aí ele encontra com essa mulher no elevador, ele se apaixona. E aí ele começa a fantasiar, ele começa a literalmente sonhar acordado com essa mulher. E é o que a gente faz, né, cara? É o que a gente, nós homens, a gente faz com mulheres aos quais a gente não pode alcançar. Então, teve essa parte também no filme do Joker que eu me identifiquei pra caramba, que aí depois mais pra frente revela que é tudo da cabeça dele, todos os momentos que ela passou com ele, ele só tava imaginando. Na verdade, ela acha ele o cara doente, o vizinho doente do apartamento do lado. E nunca que uma menina linda, maravilhosa daquela ia ficar com um cara doente como o Arthur, que é o cara do Joker, né? Então teve essa parte que eu achei muito interessante no filme também. E aí você entra na parte da mãe narcisista. Que você tem a mãe lá do Arthur, que é outra doente mental também, que ao invés de contribuir para a vida do filho, só fudeu ainda mais com a cabeça dele e aquele tipo de mãe que não consegue se ver afastada do filho, né? É o tipo de mãe que quer controlar tudo na vida do filho porque ela acha que a obrigação do filho é prover pra ela, a obrigação do filho é cuidar dela até ela morrer, e isso tira a liberdade do filho, né? O filho não consegue fazer as coisas que ele quer fazer. Então esse Arthur aí, o sonho dele é ser um comediante, é ser um artista de stand-up comedy. Só que a mãe dele fica botando obstáculo, fica botando defeito, e a mãe dele quer atenção e carinho 24 horas por dia. E isso acaba limitando as coisas que o cara consegue fazer, fora todos os outros traumas de infância que não fica muito claro no filme se os namorados dela abusaram dele, bateram nele, não fica muito claro isso, mas fica claro que ela é a mãe chatona que quer o filho por perto o tempo todo cuidando dela, só que ela é uma doente mental. E isso acabou gerando uma criança doente mental também, né? Eu até que tive uma boa mãe, sabe? Minha mãe sempre foi uma... Eu tive muito amor e carinho da minha mãe. Só que uma coisa que eu peguei muito da minha mãe é que a minha mãe era uma pessoa muito insegura. Então minha mãe acha que sempre as pessoas não gostam dela porque ela é negra, etc. E ela acabou passando isso pra mim, de jogar em mim que, tipo, a minha vida ia ser mais difícil por eu ser negro, que eu não ia conseguir conquistar as coisas por ser negro, etc, etc, etc. Uns 40% disso me afetou e me tornou também um cara um tanto quanto inseguro, porque eu fico nessa... Sabe aquelas pessoas que têm uma autoconfiança muito grande? Eu não consigo ser esse tipo de cara que tem uma autoconfiança, até por causa de aparência também, sabe? Não tem uma aparência que as pessoas olham pra mim e falam: "Nossa, Wiltão, tu é gato, hein?" Eu não tenho nada disso, então... Acho que a aparência também foi um fator muito grande, né, cara? Acho que a aparência também afetou muito a minha autoconfiança, mas as experiências da minha mãe, o fato da minha mãe chegar pra mim e falar que a minha vida ia ser mais difícil por eu ser quem era, acho que isso fechou muitas portas pra mim, porque isso acabou me encolhendo num canto, né? Então tem esse aspecto que eu consegui traçar um paralelo entre a mãe do Arthur lá do Joker e a minha mãe também. Então, tá vendo, né? Você tá vendo, tem várias coisas no filme que você consegue se identificar. E aí, vamos lá. O cara também tem um trabalho bosta, que é um trabalho que até que ele gosta de fazer, só que ele não recebe o devido reconhecimento, ele também não ganha grandes coisas. E os amigos do trabalho dele são uns filhos da puta que não estão nem aí com ele. Então, como ele é um cara meio estranho, como ele é um cara meio esquisito, na frente do cara, os caras tentam ser amigáveis e tudo, mas você vê que pelas costas, os caras tirando sarro dele, os caras fazendo um pouco dele, etc, querendo foder com ele, querendo puxar o tapete dele, que acontece com a gente, né, cara? A gente tem vários colegas de trabalho, mas a gente, de fato, nunca sabe o que esses caras sentem, o que esses caras pensam da gente, o que esses caras se importam ou não com a gente, né? Porque, querendo ou não, o ambiente de trabalho é um ambiente de guerra, né? Ali você tá pra vencer, ali você tá pra destruir quem tiver no seu caminho pra você, por causa de dinheiro, né? Pra você conseguir mais dinheiro, pra você conseguir promoção, pra você conseguir reconhecimento do seu chefe. Um dos caras, colegas de trabalho dele, dão uma arma pra ele e fala: "Cara, toma essa porra aí e se protege porque tá foda, tá foda. A criminalidade tá muito alta e você já apanha pra cacete, você já é meio retardado, você já é meio doente, então toma essa arma aí e se protege." Aí a cena foda, cara, que ele tá lá dançando lá com as criancinhas no hospital, acho que hospital do câncer de criança, sei lá o quê. E aí, de repente, a arma cai do... cai do uniforme dele e todo mundo olha pra ele, tipo: "Cacete, você trouxe uma arma pra um hospital infantil, você é doente, cara." Sim, ele é doente. E aí isso acaba acatando na demissão dele, só pra fuder ainda mais com a vida dele. Você já vê que o cara é baixa renda pra caralho. A mãe dele não trabalha, né? A mãe dele não trabalha, então ele tem que arcar com as despesas da casa. Então, pra ajudar ainda, o cara perde o emprego. Eu não sei você, cara, mas comigo acontece muitas vezes. Eu tenho a sensação de que dá tudo errado na minha vida, sabe? É uma progressão de acontecimentos ruins. Enquanto eu tenho um momento muito bom no ano, depois me parece uma avalanche de coisas ruins. E você começa a imaginar que a melhor solução é se matar, né, cara? Porque puta que pariu, né? Ou vida sofrida, mas você acaba tendo uma progressão de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Aí acontece uma coisa mínima, pequenininha de felicidade que você fala: "Puta, pô, finalmente agora eu consigo respirar de novo, né?" Só que depois volta mais uma sequência de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Parece que aquela coisa boa que aconteceu foi só pra te dar um respiro, pra te iludir, pra te trazer esperança, pra você achar que agora sua vida vai melhorar, mas não melhora bosta nenhuma. Então o cara é demitido, e aí pra ajudar, ele tá fazendo terapia, né? Que ele tem esse problema da risada, ele tem vários problemas psicológicos. E aí a clínica que atende ele é uma clínica pública, da prefeitura, alguma coisa assim. E essa clínica vai acabar fechando. E com isso ele vai perder os remédios que ele usa, que ele toma pra controlar essa questão do riso incontrolável que ele tem. E aí até um negócio interessante, porque eu não sei se você que assistiu o filme reparou, enquanto ele tá tomando remédio, a doença dele parece que é mais forte, esse negócio dele de rir sem motivo parece que é mais forte. Depois que essa clínica fecha, ele para de tomar os remédios dele, parece que ele fica mais são, parece que ele fica mais normal, né? Não sei se você reparou nisso, mas depois que que ele para de tomar os remédios, quando ele ri com vontade. Não com vontade, tipo, ah, forçado. Ele ri com quando ele quer rir de verdade. É, o filme meio que divide, sabe? Quando ele tá tomando remédio, ele ri igual um maluco. Inclusive, na cena final, quando ele tá sendo consultado lá pela psicóloga, psicanalista, sei lá o quê, aí provavelmente ele voltou a tomar remédio. Ele volta a rir igual um louco. Só que do tempo que ele não tava tomando remédio, ele tava rindo normalmente, sabe? Quando ele queria, achava um negócio engraçado, ele ria. Então, cara, será que aquilo que a gente acha que é feito pra nos medicar, na verdade, só tá deixando a gente pior? Eu não falo só de remédio, mas qualquer coisa que a gente usa ou qualquer coisa que a gente compreende como algo que vai fazer a gente se sentir melhor, na verdade, aquilo só tá fazendo a gente piorar, né? Se a gente não não tomasse remédio, se a gente não tentasse se medicar, talvez a gente melhorasse, né? Talvez a gente ficasse melhor. Eu sempre fui muito averso a remédio, não gosto de tomar remédio, mesmo quando eu tô resfriado, mesmo quando eu tô gripado, eu entro e tomar um remédio, tomar um chá, eu prefiro tomar um chá, não sei porquê. E não sei, cara, não sei, você ouvinte aí toma remédio pra alguma coisa, você tem que tomar todo dia, do remédio pra dor de cabeça, remédio pra depressão, uma coisa, deixa aí nos comentários e diz pra gente se você se sente melhor com remédio ou sem remédio. Ou melhor dizendo, se você se sente melhor medicado ou não medicado. Então, outra temática interessante do filme é o culto às celebridades. Porque o Arthur, ele admira aquele cara do talk show lá, o talk show host, o Murray. E é o cara que meio que tira o Arthur da realidade dele de bosta. Então, é o cara que faz ele rir. Porque no filme do Coringa, ele recebe um convite para participar do programa desse Murray, né? Porque ele tentou fazer um stand-up, foi uma bosta, foi uma merda, e aí gravaram isso, e aí passaram na TV em rede nacional para todo mundo rir da cara do cara, e isso gerou uma repercussão tão grande que falaram, cara, participa do programa aí pra gente rir ainda mais de você. E aí chamaram ele pra ir no programa de TV. E ele ficou do tipo, puta, essa é a minha grande chance, mas não a minha grande chance de... não a minha grande chance de me tornar um comediante famoso, mas é a grande chance de eu ter pelo menos um final da minha vida decente. Aí ele aceita participar, só que aí durante o show ele percebe, cara, esses caras só estavam querendo tirar mais sarro de mim ainda. Então, essas pessoas não se importam comigo. Acho que esse é o ponto principal do filme, as pessoas não se importavam com ele. E ele percebeu isso no dia que ele foi participar do programa de TV e tava todo mundo tirando sarro dele. Aí ele falou, cara, isso daqui é tudo um bando de filha da puta. E aí ele foi lá e matou o apresentador do talk show. Será? Mas mais do que dar um tiro na testa de um cara que você admira, acho que é mais um tiro na testa da cara da mídia, né? De todo esse compartilhamento de ideias, essas pessoas que dizem que vão te deixar bem informado, as pessoas que dizem que vão te entreter. Então, a hora que ele mata esse cara tá meio que matando a mídia, tá meio que matando toda aquela representação de pessoas que tentam te passar algum tipo de conteúdo, fingindo se preocupar com você, fingindo se preocupar com o estado da sua vida e etc. Mas eu não sei. Não sei, cara. E outra coisa que o Joker faz, que eu também me identifiquei bastante, é que ele tem aquelas dancinhas dele. Que quando ele tá estressado, quando ele tá irritado, alguma coisa assim, ele começa a dançar do nada. Começa a fazer uns movimentos de arte cênica. E eu não fico fazendo essas dancinhas de louco, mas o que eu costumo fazer é ou falar sozinho, falar comigo mesmo, ou falar com a minha amiga, minha imaginária Fabiana, ou então eu canto, cara. Eu tenho o costume de cantar quando eu tô muito estressado, quando eu tô muito chateado, alguma coisa assim. Eu canto pra meio que abaixar a minha pressão sanguínea. E eu vi muito disso quando o Joker começa a dançar, começa a fazer aqueles negócios dele, que ele é um alívio de estresse pra ele, sabe? Então sempre que ele vai, ele acabou de fazer uma coisa muito pesada, ou aconteceu alguma coisa muito pesada com ele, ou ele está pra fazer alguma coisa pesada, ele tá estressado, tá ansioso, ele faz a dancinha dele, e eu me identifiquei bastante com isso. Então a gente sempre tem um escape, né? Ou algo que a gente faz para controlar a ansiedade, ou então uma pessoa a qual a gente admira e a gente vai lá escuta e valida a opinião dessa pessoa pra gente conseguir escapar um pouco do nosso corpo e se projetar em outra pessoa, ter a perspectiva de outra pessoa. Porque é através da perspectiva de outra pessoa que a gente molda a nossa própria perspectiva. Não tem como você criar uma perspectiva do zero. Você tem que ser uma constante, tem que ser um estudo constante de referências e de experiências, sabe? Pra você conseguir montar a sua própria perspectiva de mundo. E aí, tendo essa vida de merda com uma mãe narcisista, desempregado, sem poder tomar remédio, rindo igual um louco, sem poder controlar e aquele negócio ser um sofrimento, ser um tormento, ser um peso na vida dele, e ter um amor platônico ao qual ele nunca vai viver, a solução que o Arthur chega é, cara, eu vou me matar, mas ele quer que quando ele for se matar... Tá certo esse português? Mas ele, quando ele for se matar, quando isso for acontecer, ele espera que isso renda pelo menos uns trocados a mais do que a vida dele. Então essa é a frase que ele escreve lá no caderninho dele, espero que a minha morte renda uns trocados a mais do que a minha vida. Então ele quer morrer, mas ele quer morrer de um jeito que pelo menos fique marcado na história, que ele pelo menos se eternize, que ele consiga deixar... aquela marquinha no universo que as pessoas, mesmo depois que ele morra, vão se lembrar dele por muito tempo. Então qual a ideia dele? Cara, eu vou meter uma bala na minha meu pescoço. Como é que é o nome dessa área aqui da cabeça que a galera comete suicídio? Deixa eu achar aqui o nome, deixa eu jogar no Google aqui, peraí. Porque você tem as têmporas, que é aqui do lateral da testa. Mas essa área aqui que você bota a arma e dá o tiro, como é que se chama? Epiglote. Epiglote? Será que tá certo? Cara, eu não sei se tá certo. Mas vamos botar que é epiglote, tá bom? Então, ele planeja dar um tiro na epiglote em rede nacional. Enquanto ele participasse do programa do cara que ele admira. Então, tudo nesse filme é muito simbólico. Está tudo nos detalhes. E aí é da conclusão de que a vida dele não é uma tragédia, cara. A vida dele não tem como ser uma tragédia. A vida dele só pode ser uma comédia, porque tudo que acontece com ele é muito, muito... Só pode ter alguém rindo das... Caralho, agora me bateu um negócio aqui. Porque realmente, tudo que acontece com ele tem alguém rindo. Então ele é um palhaço e tem... pessoas rindo das coisas que acontecem na vida dele, e isso é explícito a partir do momento que em rede nacional as pessoas riem do dia que ele falhou quando ele foi tentar fazer o stand-up comedy dele, e tá todo mundo rindo em rede nacional da cara dele, e ele sendo um palhaço, é isso, cara, ele nasceu pra fazer as pessoas rirem através da desgraça dele, porque o que é um palhaço? O que o palhaço faz pra você rir? Ele cai, ele se machuca, ele tropeça, ele derruba as coisas... A gente tá sempre rindo da desgraça dos palhaços, não é, cara? Pega um Chapolin, olha o Chapolin, pega o Chapolin colorado. Quando que a gente ri do Chapolin colorado? Quando ele cai, quando ele se machuca, quando ele faz burrice, quando alguém bate nele, quando ele tá dando em cima de uma mina e a mina esnoba ele. É nessas horas que a gente ri, né? Acho que acho que os palhaços, eles foram criados para projetar as nossas falhas, os nossos erros... As nossas vaidades são caras falhos, são caras que erram, são caras que se dão mal. E a gente, a melhor defesa, o melhor escudo que a gente tem pra conseguir lidar com isso é rindo disso. Só que quando é com a gente sente na dor, a gente sente a dor, a gente sente na pele aquela sensação ruim, do tipo, tem uma coisa ruim acontecendo comigo, a gente não consegue rir. Só que quando é com outra pessoa, quando outra pessoa tropeça, peida, não sei o que, ou morre de um jeito bizarro, a gente ri, porque a gente só consegue ver uma coisa como tragédia quando acontece com a gente. Então, por ele ser um palhaço, isso só pode ser uma comédia feita pra fazer as outras pessoas rirem. E não uma tragédia como ele sempre achou que fosse. Porque ele é um cara depressivo, ele é um cara perdido no mundo, ele é um cara sem esperança, sem perspectiva, sem... Sem motivo pra sorrir, né, cara? Ele é um cara sem motivo pra sorrir. E quando ele sorri, Aquilo faz mal para ele, aquilo é uma doença para ele. Aquilo é sofrido dentro dele. Então, mesmo quando ele sorri, não é para ele sorrir. E é um negócio que ele não tem controle. Ele não tem controle sobre a própria felicidade dele. Quando ele tá triste, quando ele tá mal, é horrível. Quando ele tá rindo, também é horrível. Pelo menos as pessoas riem quando ele tá na pior. E agora eu tô lembrando de uma cena, que é a cena final do filme, que ele tá já lá no talk show, que ele conta uma piada e ninguém acha engraçado. Aí o apresentador do talk show fala pra ele, eu tô esperando pelo punchline. Então provavelmente o punchline que ele pensou é, já que a minha vida é uma tragédia e pras outras pessoas isso é uma comédia, acho que a maior punchline que eu posso ter é o suicídio. Você dá um tiro na minha epiglote, isso vai ser a coisa mais engraçada do mundo. Que vai ser muito mais engraçado do que eu escorregar e cair, escorregar numa banana e cair, eu tropeçar, eu derrubar alguma coisa, eu me machucar. O que pode ser o clímax, o ápice desse sentimento? Aí o cara pensa, acho que o ápice desse sentimento vai ser quando eu me matar, quando eu morrer. Aí todo mundo vai cair na gargalhada. Então é essa a conclusão que ele tira pra vida dele. Eu vou nesse talk show, nesse programa em rede nacional, e eu vou me matar, e isso vai ser extremamente engraçado pra todo mundo, porque já que a minha vida, sendo uma tragédia para outras, na visão das outras pessoas, na perspectiva das outras pessoas, é uma comédia, esse vai ser o maior punchline de todos. Só que aí ele tá lá no talk show, e ele vê as pessoas rindo dele, ele percebe, cara, não era pra eu ser assim, sabe? Se as pessoas se importassem comigo um pouquinho a mais, se as pessoas parassem pra me ouvir de verdade. Tem até aquela cena que ele tá conversando com a terapeuta, psicóloga, psicanalista, sei lá qual que é a diferença dessa porra, mas ele tá conversando com a mulher lá. E ele fala pra mulher, você não escuta nada do que eu tô falando, né, cara? Você fica perguntando se eu tenho sentimentos negativos, mas tudo que eu tenho são só sentimentos negativos. Eu tô aqui falando pra você durante uma hora sobre todos os sentimentos negativos que eu tenho, mas você não escuta, você não se importa. Ele tá lá no programa do cara que ele admira. Ele finalmente vai ter a oportunidade das pessoas escutarem ele, mas as pessoas não estão preocupadas em escutar o que ele tem a dizer. As pessoas estão preocupadas em rirem do que ele tem a dizer. As pessoas estão preocupadas em rirem da figura dele, da imagem dele. Ele é o palhaço, ele é o cara que escorrega. Isso faz as pessoas rirem, isso faz as pessoas acharem graça. As pessoas acham graça da tragédia que é a vida dele. As pessoas não acham... As pessoas não se importam com o que ele sente, as pessoas não se importam se quando ele machuca ele tá sentindo dor, as pessoas se importam com o fato daquilo ser engraçado, porque não é com elas, é com ele. Então ele pode se machucar, ele pode se estrupiar, afinal de contas ele é um palhaço. Ele tá ali pra isso, ele tá ali pra se machucar e fazer as pessoas se rirem. E aí ele lá esperando a vez de entrar em cena, ele percebe, cara... Essa é a minha função no mundo, então? Ninguém tá de fato preocupado com o que eu sinto, com o que eu faço, ou que eu deixo de fazer, desde que elas possam rir da minha tragédia, elas possam rir da tragédia que é a minha vida. E aí ele vê na figura do apresentador do talk show o cara que mais dissemina isso, porque o cara é um influenciador, o cara é o cara que leva pras massas o que é relevante e o que não é relevante. É ele que seleciona o que é engraçado e o que não é engraçado. Ele é uma espécie do júri, ele é o julgador, é o juiz, sei lá. Se ele falar que um negócio é engraçado, todo mundo vai rir. Se ele falar que um negócio não é engraçado, ninguém vai rir. Então se ele falar pra todo mundo que o Arthur, aquele cara estranho, aquele cara que fez o stand-up, que não conseguiu fazer o stand-up comedy, caralho, que não parava de rir, se ele falar pra todo mundo que aquilo é engraçado, pra todo mundo rir da cara dele, todo mundo vai rir da cara dele. E ele pensa, eu vou matar esse cara é um babaca. Então ele até fala no filme, you are an asshole, você é um babaca, você é um cuzão, porque se não fosse você... Se não fosse você jogando em rede nacional que eu sou uma piada, As pessoas iam ver que eu tô tentando fazer um stand-up comedy, tô tentando fazer um negócio que eu gosto, um negócio que eu me importo, um negócio que me diverte. Tô tentando fazer porque eu gosto, as pessoas iam ver que eu não consigo, as pessoas iam tentar me ajudar. As pessoas iam se importar que eu tô tentando fazer um negócio que eu quero, que eu gosto e que eu não tô conseguindo. As pessoas iam tentar achar uma solução pra eu conseguir fazer aquilo. Mas não, você tá me trazendo em rede nacional pra que todo mundo veja a minha falha, pra que todo mundo veja o meu defeito, pra que todo mundo veja o meu tropeço e que todo mundo ria disso, todo mundo vai dar risada disso, todo mundo vai fazer chacota disso. Todo mundo vai ver como um palhaço. Então você que é o filho da puta, você que é o desgraçado, você que é o culpado disso, se você com a influência que você tem, com a importância que você tem e com a voz que você tem, se você falasse pra todo mundo, cara, esse cara tá tentando fazer pelo menos, vamos ajudar ele, se você dissesse isso, as pessoas iam tentar me ajudar, mas não, você só colocou lenha na fogueira pra que todo mundo risse da minha cara. E aí ele fala, você vai ter o que você merece então, seu filho da puta. Ele vai lá dar um tiro na testa do cara. Mas enfim, então ele vai lá dar um tiro na cara do cara, aí ele é preso, aí depois os caras que se inspiraram na loucura dele, se inspiraram nessa vida tragicômica dele, vão lá e pegam ele como um deus. Aí tem aquela cena maravilhosa que ele sobe em cima do carro de polícia, eles bateram no carro dele, sei lá o quê, né, né? E aí ele tá com a boca sangrando, aí ele sobe em cima do carro, tá todo mundo lá venerando ele. Ele cria na face dele um sorriso sincero, então com sangue tá escorrendo pela boca dele, vai lá e puxa um sorriso gigante na face dele. E essa pra mim é a melhor cena do filme, sabe? É a cena mais significativa do filme, depois que ele vê tudo que ele causou com as coisas que ele fez. Porque ele era um ninguém, a vida dele inteira ele foi um ninguém. Ele era o cara largado na sarjeta depois de ter sido espancado por crianças. E agora finalmente ele tava sendo reconhecido, finalmente algo que ele fez causou uma consequência na sociedade. A sociedade estava um caos por causa dele. Então finalmente ele consegue sorrir. Ali você se sente representado. Acho que a temática do filme é essa, né, cara? A gente passa por várias merdas na vida, a gente pensa que a nossa vida é uma tragédia, que a nossa vida é uma bosta. Mas de repente a nossa vida é uma comédia, né? De repente tem alguém rindo de tudo aquilo que acontece com a gente, né? Às vezes eles fodem com a sua vida só pra depois rir da sua cara. Deve ter isso, né, cara? Deve ter... Se existe a Matrix e tem alguém observando tudo o que acontece dentro da Matrix, só assistindo o que acontece, deve ter uns caras que escolhem a maioria das pessoas só pra sofrer, só pra se foder, pra eles poderem rir da nossa cara. Deve ter uns caras assim, né? Os engenheiros da Matrix que assistem a nossa vida como uma espécie de reality show. Eles estão só rindo das bosta que acontece e eles têm todo o controle sobre isso. Eles conseguem colocar obstáculos na nossa vida só pra ver a gente... Sabe, eu não sei se você quando criança brincava com formiga, tipo, tem aquela fila gigante de formiga carregando comidinha pra guardar pro inverno. Aí você vai lá e, sei lá, tira a comida das formiguinhas, você coloca um obstáculo só pra elas ter que contornar, ou então você sopra, você usa aquela lupa, esquenta a formiga e torra a formiga no sol. Se você for desse cara, se você já fez isso, acho que é esse o sentimento. Deve ter algum cara que faz isso com a gente só pra ver a gente se fuder e o cara tá se divertindo com isso. Eu acho que é o seguinte, cara, você tem duas opções. Ou você aceita que a vida é uma tragédia, uma bosta, e você fica mal, você fica na merda com isso e, sei lá, se mata. Ou então você entende que você simplesmente é o personagem dentro de uma piada que vai servir pra fazer alguém rir. E com isso você meio que abraça o seu papel de palhaço. Porque ninguém quer ver o palhaço se dando bem. O palhaço só é interessante quando ele se dá mal. Não sei qual caminho é o melhor ou qual caminho é o pior. Última coisa que eu quero fazer aqui é ficar dando lição de moral, tipo, ah, a vida é uma bosta, mas ri, não sei o que, a vida é boa. Não, a vida é uma merda mesmo. Mas talvez como um remédio paliativo, como um medicamento, você pode tentar compreender a vida como uma grande comédia, né? E aí volta naquela pergunta que eu fiz no meio do podcast, será que a gente viveria melhor sendo medicado ou não medicado. Essa é a mensagem? É isso, cara. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de comentar do filme? Aquela cena que ele mata o cara na tesoura também é maravilhosa, e eu sinceramente queria que ele tivesse matado o anão, mas dá pra entender porque que ele poupou o anão, que é pra meio que passar a mensagem, tipo, ele é mal, mas nem tanto assim, ele não faz os negócios de maldade, ele tem motivo pra fazer as coisas que ele faz. Então ele deixa o anão viver, você fica naquela tensão, tipo, será que ele vai matar o anão ou não vai, não sei, e ele acaba não matando. Mas você vê que tem um motivo por trás de tudo aquilo que ele faz. E esse é o único podcast que você parou pra ouvir 40 minutos de review, 40 minutos contando as coisas do filme, e eu não pronunciei a palavra Batman uma única vez. Então só falei agora, não vou falar mais, só pra você ver como o filme consegue ser muito mais complexo e um pouco mais profundo do que os filmes comuns de super-herói que tem por aí. Cara, a trilha sonora também é tensa pra cacete, te faz grudar na cadeira e ficar com medo de qualquer coisa que possa acontecer. Inclusive, uma coisa engraçada aqui do Japão é que, principalmente mulher tá morrendo de medo de assistir esse filme, porque o pessoal tá achando que é um filme tipo aquele It, sabe? O filme lá do Pennywise. Tá todo mundo achando que é um filme de terror nesse estilo e quase ninguém sabe que ele é um vilão do cara que eu acabei de mencionar e não vou mencionar de novo. Então a galera tá com meio medo do filme, achando que é um filme de terror, sem entender que é, na verdade, só uma temática um tanto quanto pesada para os dias de hoje, né? Outra coisa que eu reparei e achei interessante no filme também é que sempre que ele tá na merda, sempre que ele tá depressivo, tem uma cena dele se arrastando pra subir as escadas pra poder ir pra casa dele. Sempre tem uma cena que ele tá lá todo fudido, todo triste, se arrastando mesmo, carregando o peso do mundo nas costas pra conseguir subir um lance de escadas. E aí depois, quando ele abraça o personagem, quando ele abraça ser o Joker, a cena que mostra é ele descendo as escadas e dançando, muito mais leve, muito mais solto. Eu achei isso uma analogia muito legal também. E cara, pra essa galera da mídia que tá achando que o filme é perigoso, que vai inspirar ataques de incels e vai ter matança por causa desse filme, cara, ele não é misógino porque ele se apaixona por uma mulherzinha, ele não é racista porque a mulherzinha que ele se apaixona é negra. Fora todo o carinho que ele tem pela mãe dele até descobrir que ela pode ser uma mentirosa louca do caralho. E na cena final, quando ele abraça o personagem do Joker, que ele tá lá no programa de talk show, você percebe pelo tom de voz dele que ele parece uma bichona afetada. Aí ele fala de um jeito muito estranho, parece um viadinho. Ah, you're awesome, sabe? Homofóbico também ele não é. Se isso vai inspirar a molecada a entrar no cinema e meter bala mais pra frente, só o tempo dirá. Mas é inegável que sim, o filme representa uma parcela da sociedade que as pessoas preferem fingir que essas pessoas não existem e, sabe? Hoje em dia todo mundo tem que ser bonito e limpo, todo mundo tem que ser progressista, pró-direitos disso, pró-direitos daquilo. Mas tem uma galera que não se importa com isso, não tá nem aí pra isso, eles já têm tanto problema na vida que foda-se isso é o de menos pra eles. Só que essas pessoas ficam sendo marginalizadas e ficam sendo ostracizadas, aí chega uma hora que não adianta, esses caras vão acabar explodindo e vão acabar fazendo merda. E aí quando esses caras fazem merda, vocês da mídia se tornam o apresentador lá do talk show. Traz esses caras só pra fazer chacota e rir da cara deles e, sabe, fazer sensacionalismo do tipo, ah, esses caras são uns virgão, eles fazem esses negócios porque eles não transam. Eles só podem ser racistas, misóginos, supremacistas brancos. Eu mesmo posso dizer que eu me identifiquei pra caralho com esse filme, mas ainda assim eu não tô com vontade de sair dando tiro em sala de cinema ou fazer atentado terrorista ou algo do tipo, só conseguir finalmente me enxergar num personagem em um filme, porque faz tempo que isso não acontece, desde que o progressismo tomou conta de tudo, todas as personagens agora têm que ser mulher, forte, independente. Quase não tem espaço pra caras como a gente, que são caras que não estão se dando tão bem assim na vida, né? Então é até confortante você ver um personagem e pensar, eu poderia ser esse cara aí. Mas claro, só no campo da imaginação. Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você aguentou ouvir até aqui, se você quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com. E aquilo que eu falei, né? O servidor vai voltar em breve. Dá mais um tempinho aí. Deixa eu receber o meu salário, sei lá o quê. E aí eu consigo colocar os podcasts antigos de volta. E por enquanto é isso aí. Muito obrigado, cara. E é isso aí. Todo Dia Podcast. Até a próxima.